participação do salário aqui da Prefeitura de João Pessoa. O governo do estado pagou também o 13º salário ainda no mês de junho e teve a conta. Então, muita gente estava sem dinheiro, porque esse mês de julho é um dos meses mais longos que eu já vi na história, né? Se o cara recebeu no dia 20, 21, foi 22, né? E só vai receber no dia 30, dá mais de 40 dias mesmo.
Verdade. E teve muita gente que teve antecipação do 13º ali entre o dia 10 e o dia 15.
Exatamente. Então, ali teve aí já foi para comprar as roupas.
Teve um hiato, né, ali muito grande, né?
Aí na outra semana, Léo antecipou o pagamento. Bom demais, né? Mas aí é aquela história, você tem que ter a determinada cautela, porque o mês é longo, amigo. Quando é agora, seguindo a orientação do prefeito Léo Bezerra, a Secretaria da Receita da Prefeitura de João Pessoa prorrogou a programação de regularização fiscal do Refis de 2026 até o dia 31 de julho. Observe aí, viu? Vai até o dia 31 de julho, aí não tem mais data para prorrogação. A medida visa um prazo maior para que os contribuintes em débito com o poder público municipal que não conseguiram fazer a negociação para saldar as dívidas. Os acordos, Felipe, podem ser realizados presencialmente ou online, com desconto que chegam até 90% dos juros e 80% das multas. Os atendimentos presenciais acontecem no setor de atendimento da Receita, lá no centro administrativo, que é o CAN, lá em Água Fria, e as negociações podem ser realizadas de 8 até as 17 horas. Os descontos oferecidos chegam a 90% dos juros e 80% das multas nos pagamentos à vista. O atendimento online acontece através do portal do contribuinte, que é o receita.joaopessoa.pb.gov.br/portal-serem. Garantindo desconto, Felipe, a mais de 5% do valor das multas se você acessar pelo portal. Então tá aí, prorrogada toda a campanha de taxa da Prefeitura de João Pessoa. Recebi agora essa informação, seguindo a determinação do prefeito Léo Bezerra e do secretário Sebastião Feitosa. Mais uma oportunidade, viu? 5h49.
60 minutos. A informação com credibilidade e em cima da hora. Arapuã FM. Arapuã FM. 60 minutos.
Olha, 5 horas e 49 minutos, o Osto 5h49. Temos agora aqui o governador que, em visita à nova sede da Draco, Lucas Ribeiro, falou aí da importância da interação entre as forças de segurança e que sua gestão será marcada pelo combate ao crime, mesmo que agentes públicos estejam aí envolvidos. O governador Lucas Ribeiro falou aí sobre esse assunto. Vamos ouvir.
Visitando algumas ações que realizamos durante esses 100 dias, algumas entregas, como essa aqui que nós estamos, né? A Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, entregamos ela na semana passada, e é mais uma demonstração do compromisso do nosso governo de combate ao crime organizado. Ontem estivemos visitando o presídio de Gurien, né? A unidade prisional que está próxima já a ser inaugurada. Na verdade, a empresa vai entregar ao Estado na semana que vem, né, concluiu a obra, e agora o Estado vai mobiliar, vai prepará-la para poder colocá-la em funcionamento. Então, são ações como essas que demonstram quais são as prioridades de um governo. E uma das nossas é justamente combate ao crime organizado, porque só assim a gente vai poder trazer paz para as famílias paraibanas.
Governador, a segurança pública vai ser um dos temas da eleição deste ano. Eu questionei o ex-prefeito Cícero Lucena sobre as investigações do TRE e, na verdade, jogou a responsabilidade de investigar o crime organizado ao governo do Estado. O tema da segurança pública vai ser uma das prioridades para a eleição deste ano, e como é que o senhor vê essa declaração dele?
Vejo sim que é uma prioridade, até porque o que é prioridade para a população é prioridade para o nosso governo. O nosso governo tem esse tema como prioridade e, acima de tudo, tem um compromisso com o combate ao crime organizado. Aqui não temos envolvimento nem abrimos diálogo com facções, com o crime. Pelo contrário, o nosso diálogo é com a lei com eles, para com eles. Então, vai ser com esse pulso firme, né, com esse compromisso com a segurança pública, que a gente vai fazer o debate. né? Até porque esse debate a gente tem muita tranquilidade para fazer. Nós somos um governo que, já, só nesses 100 dias, inclusive, que eu estou à frente do governo, tivemos demonstrações claras desse nosso compromisso, inclusive com operações que não apenas prenderam elementos de alta periculosidade, mas também elementos que estavam dentro da corporação, né, cometendo ilícitos. Então isso mostra o compromisso, qual é o compromisso do nosso governo. Não é aqui passar pano para ninguém, pelo contrário, é combater o crime de forma clara, veemente, e essa é prioridade e será uma das prioridades do nosso governo.
Arapuã FM.
É, ainda nessa visita que o governador fez hoje pela manhã, lá na sede da Draco, né, que inclusive estava todos os delegados que compõem a Draco, DRE e outras delegacias, Desarme, né? Se não me falha a memória. É Draco, DRE e tem uma outra que agora me falha a memória. Aí o doutor Jean Nunes, ele conversou com a nossa equipe, falando das ações que estão sendo desenvolvidas pela Draco e através da Delegacia Geral, tendo à frente o doutor André Rabelo. Ele traz agora os detalhes dessas operações.
Exatamente, isso faz parte de um conjunto de ações do governo do estado no sentido de combater com mais energia o crime organizado, né? O avanço do crime organizado. A gente tem feito vários trabalhos em parceria, principalmente a Draco e o GAECO têm feito vários trabalhos em conjunto, trabalhos que têm sido noticiados praticamente diariamente por toda a imprensa. Trabalhos em conjunto Draco, GAECO e Polícia Federal, a gente tem acompanhado também. Então, isso são ações que fortalecem as conexões a essa rede de cooperação com o governo do estado, com o Ministério Público, com a Polícia Federal. E o objetivo é exatamente esse, a gente não dá trégua e continuar combatendo com muita energia o crime organizado que tenta avançar no estado, mas a gente tem conseguido combater e realizar muitas prisões e desarticular vários grupos criminosos, inclusive alguns que tentavam se instalar dentro das forças policiais, né? Isso era intencional para que o crime organizado pudesse se instalar dentro de estruturas do governo, dentro de estruturas de poder, no caso a Polícia Civil. E a polícia, juntamente com o GAECO, a Draco e o GAECO, fizeram um trabalho extraordinário e vocês têm acompanhado aí no dia a dia o que seria, o desastre que seria se o Estado e a Polícia Civil não tivessem tomado essa decisão e essa iniciativa de realizar a operação com o GAECO.
Esse trabalho de integração é fundamental, né? Integrado, né?
Ele é fundamental, um trabalho que a gente vem fazendo, vem fortalecendo essas ações e o resultado é extremamente positivo. Eu acredito muito e vocês que nos acompanham desde o início, a integração sempre foi um dos princípios que a gente pregou com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, Bombeiro Militar, DETRAN, servidores do sistema penitenciário, a Secretaria de Administração Penitenciária. Além disso, ações com o Ministério Público, operando também integradas com a Polícia Federal, com outros estados, com o Ministério da Justiça. Então, isso foi sempre um mote da Secretaria de Segurança, desde que assumi, para que a gente pudesse fortalecer esses laços. E graças a Deus, há uma compreensão de todos e com a convicção de que os resultados são muito mais eficientes quando a gente procura compartilhar dessas dificuldades e enfrentar junto o crime.
60 minutos.
Tá aí, Jean Nunes. Agora, 5h55, eu vou pro intervalo e na volta a gente traz o tirinete da política. Esse menino tem acertado todas durante essa semana. E daqui a pouquinho eu vou sair. Ele não me diz nada. Ele fica caladinho, aí chega ali, quando atende o telefone dele, quando volta, vem a bomba. Daqui a pouquinho, a gente volta já.
60 minutos, para quem não tem tempo a perder. Arapuã FM. O melhor jornalismo. Volta já. Volta já. Arapuã. O tempo todo com você. Arapuã. Você está na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã. Uma empresa do Sistema Arapuã de Comunicação. São Brás apresenta Padre Fábio de Melo.
Alô, meu povo querido de João Pessoa, que saudade de cantar com vocês. Mas o nosso encontro já está marcado. Teatro Pedra do Reino, um dos mais bonitos do Brasil. Vamos ter uma noite muito especial.
Padre Fábio de Melo, domingo, 26 de julho, 19 horas. Teatro Pedra do Reino. Ingressos na Simpla ou Ecológica Manaíra Shopping, 2106-6127. 7. Apoio, Restaurante Tábua de Carne.
Paraíba tem histórias incríveis e a gente mostra todas elas para você. Todos os sábados tem Minha Cidade às 10 da manhã comigo, Jair Maci Andrade. Um programa que mostra o melhor da Paraíba. Pessoas que fazem acontecer e transformam realidades. Turismo, cultura, inovações e tudo que há de bom nas cidades. Minha Cidade é todos os sábados às 10 da manhã, aqui na TV Arapuã, com reprise aos domingos.
TV Arapuã, a TV da gente.
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Responsável técnico Dr. Gilson Guedes Filho, CRM 2946.
O prazer de estar em sua companhia em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar do que é bom, no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante.
Quando o sabor é de verdade, todo mundo já conhece. É rei de ouro na sua mesa, qualidade que aparece. Tem batata, tem pipoca, tem nacho sensacional. E pra refrescar qualquer estação,
tem sabor e alegria.
Vou para preparo de bebida, rede ouro, sabor pra todo dia.
Arapuã!
No site!
arapuafm.com.br.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Vem ver o que o Brasil tem pra mostrar. Brasil, mostra Brasil.
Diversão, gastronomia, decoração, moda e muito mais. Brasil Mostra Brasil. De 3 a 12 de julho, no Centro de Convenções.
Acesse www.arapuanfm.com.br. Se você curte as músicas que marcaram época, então acorde cedinho no domingo e se liga no Flashback Arapuã. Das 5 às 8 da manhã, os sucessos que marcaram as décadas de 70, 80 e 90. A apresentação de Josemar Duarte é todo domingo, das 5 às 8 da manhã, aqui na Arapuã FM. Arapuã. Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda.
Arapuã.
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Na capital paraibana, pontualmente 18 horas.
Eu confirmo na Paraíba, 6 horas em ponto.
A Rede Arapuã de Rádios conecta a Paraíba para apresentar os fatos do dia a dia do Estado e os bastidores da política. Conteúdo, serviço, entrevista e opinião. Agora na velocidade do relógio. Uma hora de informação e credibilidade no ar. 60 minutos. Agora na Arapuã FM.
A rádio que a Paraíba ouve. Arapuã FM.
Governador Lucas Ribeiro questionado sobre a data da convenção do Progressistas em conjunto com os partidos da base aliada, ele diz que espera que vai compor a chapa no cargo de vice possa ter as mesmas características que ele teve com João Azevedo e disse que não será unanimidade, mas que o nome será escolhido até a convenção.
através das redes sociais. Senador e pré-candidato ao Senado, Efraim Filho, solta o verbo contra a administração do governo do estado e aponta diversos problemas na gestão.
Em busca de apoios, ex-governador e pré-candidato ao Senado, João Azevedo, fala das movimentações do interior do estado e as construções políticas para o pleito deste ano.
De fio a pavio, durante o aniversário da cidade Sorriso, o prefeito de Sousa, Helder Carvalho, destoa do voto cruzado e reforça apoio à chapa governista, em especial ao ex-governador João Azevedo.
Para ter mais mobilidade, empresário José Carneiro deixa o comando do Partido Novo, o que, segundo ele, vai facilitar as construções dentro da legenda.
Forças de segurança prontas para as eleições. Secretário de Segurança da Paraíba, Jean Nunes, detalha como será feito o esquema de segurança visando o pleito de outubro próximo.
O programa 60 Minutos tem apresentação de Washington Luiz e de Felipe França.
A produção é de Fabiano Melo.
Você participa dos 60 Minutos através dos telefones 3249-2095 ou manda mensagem de áudio para o WhatsApp, que é o 98206-6060.
Acompanhe Arapuã nas redes sociais, no Facebook Arapuã FM 95.3 e no Instagram pelo arroba Arapuã FM.
O programa 60 Minutos é gerado pela Arapuã FM João Pessoa em 95.3 FM.
Estamos em cadeia pela Arapuã Campina Grande 107.3.
O nosso som direto de João Pessoa chega à cidade de Patos pela Arapuã em 98.9 FM.
Em Cajazeiras, pela Arapuã, 98.5.
Já na cidade de Pombal, nós chegamos através da Rádio Liberdade de Pombal, em 96.3.
E a Rádio Cidade de Catolé do Rocha, pela 104.9 FM.
O 60 Minutos é transmitido pela TV Miramar, canal 4.1 em HD digital e pelo site com áudio e vídeo em www.arapuanfm.com.br e pelo YouTube da TV Miramar. Agora 18:04, 18:04 na Paraíba. 60 minutos.
Para quem não tem tempo a perder.
60 minutos. Para quem não tem tempo a perder.
60 minutos. A informação com credibilidade e em cima da hora.
Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade, o teu sorriso iluminado que me faz tão bem, o teu astral pra cima já é marca registrada, esse teu jeito que não guarda mágoa de ninguém, essa vontade de quem vai vencer na vida. Eu tô com Deus e sei que Deus...
Arapuã FM, 60 minutos.
Olá, muito boa noite, João Pessoa, boa noite, minha Paraíba! Hoje, uma sexta-feira, dia 10 de julho do ano 2026, estamos juntos, chegando para toda a Paraíba, de João Pessoa até a cidade de Cajazeiras, Patos, Pombal, Catolé do Rocha, toda a área do Brejo Paraibano, Cariri, Curimataú. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. A partir de agora, o tirinete da política, o que hoje move o estado. Depois da desclassificação da seleção brasileira, o assunto agora é política e é polêmica. E já anunciando, viu gente, preste atenção. A toda Paraíba já tem data marcada para o primeiro debate aqui no Sistema Arapuã de Comunicação. Tudo pronto, tudo certo, agendado com os candidatos ao governo do estado. Confirmado com as assessorias aqui no primeiro debate que vai acontecer no dia 9 de agosto de 2026, às 20 horas, interligado com todas as plataformas do Sistema Arapuã de Comunicação, rádio, TV, o portal arapuã.com.br, sendo capitaneado e gerado pela TV Arapuã. Os candidatos, todos eles confirmaram, Felipe.
Isso, Osto, confirmadíssimo. E aí Arapuã sai mais uma vez na frente. E o detalhe, né? Porque A gente sabe que o período de convenções partidárias na Paraíba, no Brasil todo, ele vai, de acordo com o calendário eleitoral, de 20 de julho até o dia 5 de agosto, último dia para a realização das convenções partidárias. E aí, passado o dia 5 de agosto, que é o marco aí para o último dia das convenções, o Sistema Arapuã estreia com exclusividade em primeira mão, realizando o debate com a participação dos pré-candidatos ao governo da Paraíba. O momento em que a Paraíba terá a oportunidade já de acompanhar, passado ali o prazo das convenções partidárias aqui no estado, saber aí, fazer a sua avaliação, tirar suas conclusões dos pré-candidatos, aqueles que pretendem governar o estado da Paraíba a partir de janeiro de 2027. Arapuã trazendo em primeira mão o primeiro debate, na verdade, das eleições 2026 aqui no estado da Paraíba, como eu disse na primeira hora do programa, mantendo essa tradição com a equipe que está pronta e preparada para fazer com muita qualidade e conduzir com muita qualidade esse debate para os paraibanos e as paraibanas aqui em nosso estado.
É uma marca do Sistema Arapuã de Comunicação, os debates, né, que já promovemos aqui ao longo da história do Sistema Arapuã de Comunicação, a transmissão no período eleitoral também com as entrevistas com os candidatos, que seja ao Senado, ao vice-governador, os candidatos a governador, né, que temos também, e agora já trazendo esse debate já marcado para o dia 9 às 20 horas, confirmadíssimo. Vamos trazer os nomes dos pré-candidatos ao governo do estado que irão participar deste debate. Então, Felipe já traz aqui os nomes.
Olha, só lembrando que o PL está confirmando aí a sua convenção para o dia 2 de agosto. Confirmada aí a convenção do PL para o dia 2 de agosto, está antecipando. E a expectativa da presença também do presidenciável, do pré-candidato Flávio Bolsonaro. O MDB também escolheu o calendário aí da sua convenção. A convenção do MDB, que vai homologar aí Cícero Lucena, pré-candidato. Até então, pré-candidato está aí marcada para o dia 5 de agosto. Inclusive, dia 5 de agosto é o dia de aniversário do ex-prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena. A outra aqui já confirmado também, a mesma data foi reservada para...
Você está falando na data das convenções.
Isso aqui no caso das convenções. Isso. Unidade Popular, que vai oficializar Yuri Ezequiel como candidato ao governo do estado. E o PP, na Paraíba, ainda não confirmou aí a data para a sua convenção, aguardando aí a expectativa para a confirmação do PP União Brasil para a realização da sua convenção. E o PSOL também não concluiu a definição da sua data, mas a expectativa é que essa convenção do PSOL deva ir acontecer até o final de julho aqui no estado da Paraíba. Encerrado dia 5 de agosto, a grande expectativa vira a chave aí para o grande debate aqui do Sistema Arapuã, que está aí marcado para o dia 9 de agosto, e aí cai num domingo, Washington.
Exatamente. Olha, só para uma informação para os nossos ouvintes aqui de João Pessoa e para toda a Paraíba, evitem nesse momento, se puder, desviar o trânsito na BR-230. Ronaldinho, boa noite para ele. Está me informando aqui que a BR está parada. Houve um acidente ali nas proximidades do Almeidão e também parada no sentido ali ao shopping do automóvel. A colisão de duas motos lá no local, então o trânsito está lento, também parada ali naquelas imediações. Então eu pedi aí as pessoas, muito obrigado para os nossos repórteres que estão espalhados por toda a grande João Pessoa. Muito obrigado aí pelo carinho e pela audiência. Então, daqui a pouquinho a gente vai atualizando na questão do trânsito aqui na capital paraibana, tá certo? Então tá parada a BR no sentido ali, nas proximidades sentido Bahia, e também no sentido Cabedelo ali nas proximidades do shopping do automóvel. Uma outra informação é que terminou o jogo agora Espanha e Bélgica. A Espanha venceu a Bélgica 2-1, portanto passa de fase agora a Espanha, né, e vai enfrentar a França, né? É briga titânica dos dois, né? França e Espanha são os dois. Quem quer ser campeão do mundo pode escolher adversário, né? Felipe.
Confirmando aqui agora, o Austin, como você já perguntava, sim, a confirmação da presença nesse debate aqui do Sistema Arapuã. Confirmado aí os nomes dos pré-candidatos ao governo da Paraíba: Cícero Lucena, pelo MDB, Efraim Filho, pelo União, pelo PL, Efraim Filho, pelo PL, Lucas Ribeiro, pelo Partido Progressistas, Olímpio Rocha, pelo PSOL, e Yuri Ezequiel, também pelo UP. O P é o partido do Yuri Ezequiel. Portanto, confirmado aí as presenças desses hoje pré-candidatos. Depois da convenção dia 5 de agosto, já podemos considerar assim, todos já serão considerados no momento ali do dia 9 de agosto, que é o dia do grande debate do Sistema Arapuã aqui na TV Arapuã. Todos já serão considerados candidatos, porque assim estarão homologados nas suas respectivas convenções partidárias.
Então, tudo bem, vamos aguardar aí. 5 de agosto é o prazo final, né, para todas as coligações estarem com as suas candidaturas homologadas, tanto para deputado federal, senador e deputado estadual.
E aí, só lembrando mais uma vez que o debate será transmitido pela TV Arapuã, além das rádios do Sistema Arapuã e do Portal Arapuã.
Está belíssimo o portal, viu?
Isso, verdade.
Belíssimo, já, parabéns aí.
O portal que já estreia com muitas novidades aqui.
Muitas novidades.
A cobertura, né, das eleições de 2026 em todo o estado da Paraíba.
A programação
sendo apurada, né, aí pelo portal.
Bom demais. Agora, 18 horas e 12 minutos, 18 e 12 aqui na capital paraibana. E o governador Lucas Ribeiro, ele visitou hoje a nova sede lá da DRACO, que é uma instituição hoje dentro da própria Delegacia Geral de Polícia, que trabalha exatamente contra o crime. É uma das ações importantes na área de segurança pública, que foi criada recentemente, que é a DRACO. E o governador Lucas Ribeiro esteve por lá, e nessa entrevista ele anunciou a data da convenção praticamente dos progressistas em conjunto com os outros partidos. E ele disse que o que espera, quem vai compor a chapa no cargo de vice. Ele foi perguntado pela imprensa, inclusive. Ele traz agora a informação sobre este fato, né, que as pessoas começam a perguntar: quem vai ser o vice? Qual a característica? O que é que o senhor acha? Então o governador assim respondeu.
Provavelmente será, a gente está definindo a data, mas provavelmente entre dia 1º de agosto e dia 5 de agosto estamos fazendo essa definição, assim como a definição de local, de estrutura de evento, né? Nossas equipes já estão fazendo isso, até semana, provavelmente na semana que vem, a gente já vai divulgar tanto a data como o local e também, né, toda essa infraestrutura que será organizada para realizarmos a convenção.
Aqui em João Pessoa.
Será uma convenção conjunta com o PSB e republicanos?
Uma convenção conjunta, né, de todos os partidos, não só republicanos, PSB, mas todos os partidos que fazem parte da nossa base aliada, né? Vamos fazer essa convenção em conjunto e uma grande festa da democracia.
Como é que o senhor pretende divulgar o nome da vice ou do vice? Vai ficar para o dia da convenção mesmo?
Eu pretendo divulgar quando a gente definir. Aí a gente vai definir. Mas vamos em breve, Fernando, fazer essa definição. A gente ainda vamos começar esse diálogo aprofundado agora, né? Até porque temos até dia 5. E hoje já é dia 10, né? Então já está. Faltam aí, né, 25 dias para. 10 dias para começar esse prazo de convenção, né? E 25 para terminar o prazo de definir essa questão. Então,
dá
em breve.
Você dá um perfil aí do seu vice?
Olha, o perfil acima de tudo é que seja alguém comprometido com o nosso governo, alguém comprometido com essa gestão, que venha para somar, venha para ajudar, assumir tarefas, assumir missões e, acima de tudo, cumprir essa missão que é de ser o vice-governador. Né, que é você sabe do meu histórico de vice, eu posso até ajudar a orientar quem será, a como, né, conduzir, como se colocar. Mas, acima de tudo, alguém que venha para ajudar, né, e ter compromisso mesmo com a gestão.
Se ele for parecido, como o senhor foi para João Azevedo, já está de bom tamanho.
Eu acho que sim, né? Eu creio que sim. Vocês podem, né, lembrar que durante esses 3 anos e poucos meses, né, não tive nenhum. Não foi registrado nenhum. contratempo, nenhuma discordância entre minha pessoa, entre João, né? Pelo contrário, sempre busquei somar, sempre busquei não ser problema, pelo contrário, sempre em solução.
Está preparado para lidar aí com qualquer discordância sobre esse nome? Que são vários nomes colocados na mesa. Alguém não vai ficar um pouco feliz, né?
É, isso é um fato, né? Assim, como, graças a Deus, a gente tem aí, pelo menos, principalmente o que a imprensa, né, vocês têm colocado, né, especulado vários nomes e grandes nomes, né, que vem colocar. Eu acho que não vai ter um nome que seja de forma unânime. Ninguém vai encontrar esse nome, né, que agrade a todos, né, a todo o grupo. É, mas a gente vai buscar esse nome que todos, que pelo menos o máximo que a gente puder, seja quase uma unanimidade no grupo.
60 minutos.
Então tá aí. Olha, Washington, a Paraíba já tem uma tradição muito forte de, não todas as chapas, mas algumas chapas, geralmente a chapa governista, de anunciar o vice só no dia da convenção. Praticamente, né? Nós tivemos aqui um episódio que ficou marcado, que foi aquele ano de 2014, a reeleição de Ricardo Coutinho, lembra? Uhum. Ricardo Coutinho, quando foi para a reeleição, entrou lá no Forró, que chegou lá para participar da convenção sem o vice. A imprensa esperando, toda a imprensa lá esperando para entrevistar Ricardo Coutinho, para saber quem era o vice que ele iria anunciar na reeleição quando Ricardo chegou, e cadê o vice? Não tinha o vice, de fato foi esse cenário na reeleição. Rômulo Gouveia foi o vice de Ricardo na primeira eleição, em 2010, mas na reeleição teve aquele rompimento grande que parte do grupo Unha Lima, uma parte dos deputados decidiu acompanhar o grupo, né, do então ex-governador Cássio Cunha Lima, e Ricardo ficou com aquela dificuldade de ter um vice, de fazer essa composição. É tanto que ele chega no Forró sem esse vice, a ata ficou em aberta, né, só preencheu depois, a indicação do nome de Lígia foi homologado depois das convenções. Agora, Lucas tem um problema, mas é um problema que a gente pode considerar bom. É o contrário. Tem nomes demais para poder apontar ele aí para a vaga de vice.
Ele disse que, dependendo da escolha, não pode ser unanimidade, mas é normal, porque alguém pode não gostar de não ter sido indicado, entendeu? Ele disse, mas ele disse que tem nomes e que vai chegar. O objetivo é conscientizar desse nome que seja escolhido.
Isso,
na
porque
base.
Aí você agora tem o Republicanos, que já apresentou vários nomes para essa composição. O Republicanos reivindica fortemente essa vaga, o direito de fazer essa indicação. Tem o PP também, o PT do Partido dos Trabalhadores.
O PSB.
O PSB. Tem também o próprio PP do governador Lucas Ribeiro, tem o União Brasil. E tem também o PDT, porque a ex-secretária Rafaela Camaraense, ela é do PDT, e se você for analisar aí as últimas fotos que foram divulgadas nas redes sociais do governador Lucas Ribeiro, Rafaela também saiu aí nas imagens ao lado de Lucas, nas últimas agendas administrativas que Lucas cumpriu aqui no estado da Paraíba.
Se descompatibilizou, não assumiu nenhum cargo, né?
Se desincompatibilizou, não assumiu nenhum cargo aí. Isso, pode disputar, não lançou nome para deputada estadual, não lançou nome para federal, nem muito menos para suplente. O nome dela não vem sendo cogitada para ser uma possível suplente ali para o Senado. Então, isso é o que tem chamado também a atenção. E é importante lembrar que Rafaela Camaraense hoje está afiliada no partido do PDT.
Um dos nomes que surgiu recentemente como suplente de um dos senadores, não sei se de Nabu ou de João Azevedo, mas está mais para João Azevedo, seria o nome do advogado Marcos Inácio.
Marcos Inácio, né?
Exatamente.
Isso é um dos nomes também que vem sendo aí cogitado.
Cogitado.
Ô, mas esse é o cenário. E só para completar essa parte aí, na fala de Lucas, quando diz aí que ele deu uma pista, na verdade foi uma pista, não foi muito forte essa pista não, viu? Porque ele diz assim, quando questionado qual era o vice ideal, ele disse, não, é um vice que tem que ser comprometido com a Paraíba e com a gestão. Aí todos vão dizer que são comprometidos, né? De certa forma, ele não deu muita pista.
Resumindo.
Se a preferência...
Eu fiz a pergunta para ele o seguinte, ele tem que ser um vice assim na característica que era o senhor João Azevedo?
É um vice que todo governador espera, que seja exatamente Tranquilo, que não traga ali muitos problemas para o governante.
O que,
né,
aconteceu, o que aconteceu com o Lucas e o que aconteceu aqui em João Pessoa, entre Léo Bezerra e Cícero Lucena, né? Léo sempre participou da gestão, sempre Cícero, sempre destacando que João Pessoa tinha dois prefeitos, né? E sempre destacando, como o João também fez a mesma isso, coisa
mas
com...
quando eu digo que Lucas não deu muita pista, uma pista mais clara, no sentido o seguinte, eu acho. Se ele tivesse dito o seguinte, não, o meu vice ele vai ter que sair do partido mais forte. Aí a gente tinha ali um apontamento. A gente poderia concluir que um partido muito forte hoje da base aliada é o Republicanos. Se ele dissesse, não, o meu vice tem que ser uma mulher, a gente teria ali uma conclusão que poderia ser a própria Rafaela, poderia ser a Maísa Cartacho dentro do Republicanos. Se ele dissesse, não, meu vice tem que sair do Sertão ou de João Pessoa, a gente teria agora um posicionamento mais claro da parte do governador. Mas ele chegou e disse, sabiamente, né, para continuar alimentando essa expectativa, não, o meu vice tem que ter, tem que ser comprometido, tem que ser comprometido com a Paraíba.
É.
Ou seja, continua deixando em aberto essa pista.
Olha, Felipe, o desembargador Naldo Queiroga, Inaldo Rocha Queiroga, ele tomou posse hoje como membro suplente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, TREPB. A solenidade foi realizada na sala da presidência da corte e contou com a presença de familiares, desembargadores eleitorais, magistrados, representantes da administração do tribunal e convidados. A cerimônia foi conduzida pelo presidente do TREPB, desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, após a leitura do termo de compromisso e posse feita pelo diretor-geral do tribunal, André Vieira. Durante a solenidade, Márcio Murilo destacou a experiência de Ronaldo Queiroga e afirmou que a sua chegada fortalece a justiça eleitoral às vésperas das eleições de 2026. Segundo o desembargador, ele recebe Ronaldo Queiroga com muita alegria e ele vai sim enfrentar juntos os desafios e conduzir as eleições de 2026, que é um trabalho democrático e que exige união e muita responsabilidade. Ele ficou feliz em tê-lo de volta, pois, segundo o próprio desembargador, são muito parecidos, tanto pelos nossos valores, segundo ele, quanto pela forma de interpretar a lei. Tenho certeza de que a experiência fortalece ainda mais a justiça eleitoral. O presidente do TREPB também ressaltou que a independência e a competência do novo integrante da corte, Dr. Ronaldo Queiroga, além de competente, é amigo. Ele destacou.
Outra, chegando aqui mais informação, Osto, a outra informação é que o ex-governador e pré-candidato ao Senado, João Azevedo, falou das movimentações no interior do estado da Paraíba e construções isso, políticas, né? Para o pleito. Isso, justamente, tocamos nesse assunto.
Aqui nesse assunto ontem, que João ontem precisava
se movimentar, fazer essa movimentação, exatamente, essa articulação, né? É. E hoje ele esteve na cidade de Vieirópolis, no sertão da Paraíba lá. Ele recebeu aí a confirmação de apoio tanto do prefeito lá da cidade de Vieirópolis como também da oposição. João Azevedo falou aí, né, dessa participação hoje nas cidades lá do sertão da Paraíba. Vamos ouvir.
Liderança, prefeito Tiale, nosso querido Célio, fazer com que a gente mais uma vez reafirma o compromisso de estar futuramente trabalhando pela Paraíba, fazendo com que a gente transforme a vida de pessoas, que é o que eu sei fazer, trabalhar. E eu espero verdadeiramente que a gente possa continuar esse trabalho aqui, mas só quem consegue fazer isso verdadeiramente, se transformar num projeto exitoso, são os amigos espalhados pela Paraíba fora. E é isso que a gente está fazendo, rodando a Paraíba.
João Azevedo tem visitado as obras que deixou ao final do seu mandato?
Não, era muito pouco. Na verdade, as obras, eu acho que elas têm a sua função. A própria população sabe da importância. Quando eu entro numa cidade dessa, que eu vejo um asfalto em uma cidade com uma entrada tão bonita como essa, eu sei que a autoestima do povo de Vieirópolis está muito alta em função exatamente disso. Mas não é só a estrada, é a estrada que liga para o Uiraúna, é a estrada lá tivemos lá em Campo Alegre. Imagina a felicidade daquele povo que não tinha água, tem a doutora hoje. Imagina a felicidade do povo de Campo Alegre que tem uma estrada hoje. Ou seja, essas coisas a gente vai constatando no dia a dia, no caminhada. É muito bom andar pela Paraíba e saber que a nossa gestão não concentrou esforços nas grandes cidades. Chegamos em todos os cantos. Isso, para mim, talvez seja o maior legado que a gente tenha deixado.
Depois de Vieirópolis, qual a agenda de João Azevedo?
Bom, daqui eu subo, vou passar em Uiraúna, mas não parar lá rapidamente. Vamos até Poço Dantas, temos hoje também Santa Helena, temos também hoje São João do Rio do Peixe, enfim, o dia está cheio.
Como é que está a parceria Júnior Araújo aqui em Vieirópolis?
Ah, da mesma forma que vários outros municípios. Júnior é um companheiro de muito tempo e essas alianças que Júnior tem e apoios que ele tem político com as lideranças locais, como é o caso aqui de Vierópolis, elas reforçam o nosso projeto como um todo. Nosso projeto é um projeto grande, um projeto que prevê, sem sombra de dúvida, uma reeleição para Lucas Ribeiro, que prevê a nossa pré-candidatura ao Senado, a pré-candidatura de Nabor Vanderlei ao Senado, e o que nós queremos é isso, é que para essa chapa, para que esse governo continue dando certo, a gente tem que ter na Assembleia Legislativa pessoas comprometidas com esse próprio projeto. E lá em Brasília também da mesma forma. Então, para mim é fundamental que estejamos todos juntos, aqueles que estejam preocupados com a Paraíba.
O senhor se sente confortável estar aqui na região, sabendo que é candidato forte aqui na região, que é André Gadelha, você é a região dele?
Não tem o menor problema. A minha história com a região, ela independe de lideranças que eu respeito, apenas respeito, eu não tenho nenhum problema. Aliás, nem conheço de perto André, mas não vejo problema absolutamente nenhum. Inclusive, acho que ele deve ter um reconhecimento da própria cidade onde ele mora, eu acho. Acredito que sim, mas eu faço o meu papel. Fizemos o nosso papel enquanto governador. Fizemos o trabalho que precisava ser feito. Então, que eu não me preocupo com isso, não.
E a mensagem para o povo de Vierópolis?
Ah, que... Vínhamos no carro ali. Eu, Tiali, Célio, Júnior, e a gente vinha dizendo, compromisso com a cidade continua o mesmo compromisso que eu tive enquanto governador. Não cessa a partir do momento que eu esteja em outro local. Estando no Senado, o mesmo olhar atento para trazer recursos, para trazer investimentos, para trazer desenvolvimento para essa cidade, nós vamos manter sim o mesmo compromisso.
Se a união continua firme e forte na boa, tem algum, é fato ou é boato essas notícias de algum estremecimento de você na boa?
Não. Não tem problema, nós estamos construindo, cada um a seu modo, cada um lutando com as forças que tem. E quando, na política, qualquer problema que incomoda alguém surge, você bota na mesa e resolve. Eu sou assim.
Muito bem. Aí, a fala do governador nesse trecho final, trazendo aí uma fala justamente mostrando que está tranquilo aí na relação com o Nabor Vanderlei, né? Essa fala que ele fez hoje aí, lá para a imprensa da região, na cidade de Vierópolis, hoje o ex-governador cumprindo a agenda lá nessa região. Ontem ele esteve na região de São Domingos de Pombal, também recebeu lá a confirmação do apoio da prefeita e também do grupo de oposição, assim como foi em Vierópolis. Ele conseguiu lá o apoio dos dois grupos, situação e também de oposição.
O Lucas esteve na agenda dele aqui por João Pessoa já administrativamente, Cícero Lucena foi até São Bento, né? São Bento das Redes, e vai até a cidade de Sousa, se já não está na cidade de Sousa, né? Efraim também estava pavimentando o estado. É importante, inclusive, que as assessorias nos encaminhem as agendas para cá, que é para a gente poder também estar dando a paridade que o jornalismo tem que haver exatamente da mesma forma que está a agenda de João, de Nabor, de Lucas, de Cícero, de Efraim. Eles passam assessorismo, né, Felipe? É importante,
isso, importante
que nos atualize com as agendas dos candidatos, porque é fundamental. Inclusive, no período eleitoral, a gente vai cobrar mais isso, porque a gente tem que dar exatamente o espaço a todos os candidatos. Essa é uma marca do Sistema Arapuã de Comunicação, porque aqui o mais importante é a notícia. 6:29, mas tem mais aí.
Olha, a cidade de Sousa, que hoje está completando o ano, 172 anos de emancipação política. A cidade muito forte para a economia da Paraíba, uma cidade que é histórica, muito forte também na política, no cenário político estadual. E hoje, durante o aniversário, o prefeito de Sousa, Helder Carvalho, que é do PSB, está destoando do voto cruzado e reforçou aí o apoio à chapa governista, em especial também citando a atuação de João Azevedo lá na região.
Eu jamais estaria nem na condição do prefeito. Aqui nós somos de fio a pavio, por respeitar João, pelo legado que ele deixou, pela construção e a transformação. João suavizou a política da Paraíba. Então eu tenho boas memórias pessoais com João, de amizade, de afeto, de carinho, e também tem boas referências no tocante à sua gestão, o que fez por Sousa, o que fez pela nossa região. Eu fico a imaginar e vejo de forma triste o que um ou outro prefeito ainda, ao abandonar o projeto de quem tanto lhe estendeu a mão, fazer política sem a gratidão, sem o reconhecimento, não faz sentido. Agora, eu acho que existe uma conta muito grande de quem está agindo dessa forma, que é justamente o povo não entender, o povo não acompanhar. Eu acho que o povo assimilou que o trabalho vale muito a pena, que essas pessoas que fizeram têm que ter o reconhecimento. Eu não tenho dúvida que, por isso, o trabalho vai prevalecer de um modo geral nesse contexto. E, repito, com muito amor, com muita paixão, eu sou militante independente de ser prefeito. Eu sempre fui de estar debaixo do palanque, balançando a bandeirinha, e sempre como soldado de um time, de um projeto, sempre eu vou para debaixo da bandeira, eu vou armar o palanque e vou em cima discursar se for necessário também. Hoje estou aqui passando a chuva como prefeito, mas amo as causas caras, principalmente as pertinentes a Souza, e por isso...
Então tá certo. Cada um
o posicionamento do prefeito Nadir Souza, porque ele foi questionado justamente sobre qual era o entendimento dele, o posicionamento dele sobre essa ideia do voto cruzado que está acompanhando na Paraíba. E segundo aí o prefeito Helder Carvalho, da cidade de Souza, no entendimento dele ele vai acompanhar, não vai entrar no voto casado, cruzado, viu, Washington? Cruzado. Vai seguir a chapa lá, ou seja, de um único grupo político, segundo aí falou. Durante a entrevista, o Helder Carvalho, que é o prefeito da cidade de Souza.
Muito bem, agora 6 horas e 32 minutos. Eu vou para o intervalo e volto daqui a pouquinho nos últimos 30 minutos finais. Você não sai daí. 60 minutos.
Para quem não tem tempo a perder.
Não sai daí.
60 minutos. Para quem não tem tempo a perder.
O melhor jornalismo. Volta já. Volta já. FM João Pessoa. Arapuã. Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Amistel e Vila Sítio São João apresentam.
E vem se apertar comigo na cama de solteiro.
Seu desejo.
Não aqui.
Magnífico.
Eu amo você. Eu amo.
Do Brasil.
Amor, fala comigo.
E Cascavel, domingo 12 de julho, na Vila Sítio São João. Antecipados Rede Farma, Tambaú e Parque da Criança. Ou acesse ingresse.com. Patrocínio, Prefeitura Municipal de Campina Grande, Cartões Elo, Rede Farma, Valentines e Sebrae.
São Brás apresenta Padre Fábio de Melo.
Alô, meu povo querido de João Pessoa, que saudade de cantar com vocês. Mas o nosso encontro já está marcado. Teatro Pedra do Reino, um dos mais bonitos do Brasil. Vamos ter uma noite muito especial.
Padre Fábio de Melo, domingo, 26 de julho, 19 horas. Teatro Pedra do Reino. Ingressos na Simpla ou Ecológica Manaíra Shopping, 2106-6127. Apoio, Restaurante Tábua de Carne.
Zico, esse sorriso aí, é jogada ensaiada ou talento?
Talento nada, é escolha certa. Quando a gente se cuida, o resultado aparece. E em junho, a Oral Unique está com um plantão de implantes. São implantes dentários e próteses com condições especiais.
E para quem está na dúvida?
Dúvida não ganha jogo. Quem quer um sorriso bonito, entra em campo agora. Agende agora a sua consulta.
981-23-7030.
Oral Unique, o sorriso campeão do Brasil.
Arapuã pega!
Essa pega bem, ouvi!
Quando chegam as chuvas, chega também o momento de reforçar um dos hábitos mais importantes para a sua empresa, a prevenção. Cuidar da saúde da equipe é investir em bem-estar, segurança e tranquilidade para quem faz o seu negócio acontecer. Conte com Unicidade Plus Empresarial da Unimed João Pessoa. Ligue 2106-0440 e contrate já. Unimed João Pessoa. Responsável técnico, Dr. Ricardo Queiroga. CRMPB 4149.
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Responsável técnico, Dr. Gilson Guedes Filho, CRM 2946.
Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Será na segunda-feira, dia 13 de julho de 2026, entre 10 e 15 horas, em alguns pontos da área rural de Pedra Lavrada. Para saber se a sua unidade será impactada diretamente, consulte os canais digitais da Energisa e mantenha o seu cadastro e número de telefone atualizados para receber o aviso de desligamento programado direto no seu WhatsApp. Não se esqueça de tirar os aparelhos da tomada e programar transformar o seu dia. Qualquer dúvida, entre em contato com a Energisa.
De segunda a sábado, o melhor programa policial da Paraíba. Rota da Notícia. Apresentação Vinícius Henriques. Comece o dia bem informado. Aqui, na Arapuã FM. Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda. Arapuã.
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
A rádio que a Paraíba ouve. Arapuã FM.
60 minutos.
Estamos de volta agora, 18 horas e 37 minutos. 18h37. Muito obrigado a todos aí na cidade de Cajazeiras. Meu conhecimento agora, que nós estamos sendo retransmitido pela rádio Arapuã FM de Cajazeiras. Muito obrigado aí a todos aí no comércio de Cajazeiras que estão acompanhando aqui a nossa programação. Que Deus ilumine. Eu tenho um carinho muito grande por Cajazeiras. Muito obrigado a todos. Inclusive, sempre que eu iria a Cajazeiras, ficava ali no Brejo das Freiras. E a informação de que o governo vai revitalizar, vai mudar a questão do Brejo das Freiras lá. Vai dar um investimento importante ali naquele hotel, que é uma das marcas, né, ali daquela região.
Isso. Felipe. Olha, Washington, você já, para você ver a força desse programa aqui dos 60 Minutos, você questionava aí, já cobrava a agenda dos pré-candidatos, as assessorias, e meu telefone aqui não parou não, viu? Foi você tocar no assunto, pedindo aí as informações, naturalmente, o acompanhamento do dia a dia dos pré-candidatos, né? E aí, já chegando aqui a informação. Nós trouxemos aqui já a sonora com o Lucas Ribeiro. Ele trouxe aí, falando da expectativa para a convenção e também para a composição da vaga de vice na sua chapa majoritária. E agora a gente traz aqui do pré-candidato Efraim Filho, pelo partido PL. A assessoria aqui informando que hoje, dia 10 de julho, ele cumpre a agenda à noite na cidade de Caiçara. Lá acontece a programação de São Pedro, o tradicional São Pedro em Caiçara. Amanhã estará em Princesa Isabel, aqui já informando à noite, no período da noite, na cidade de Princesa Isabel. No domingo tem também agenda em São José do Sabugi, também o São Pedro lá de São José do Sabugi, e na segunda-feira ele cumpre agenda em Campina Grande. Essa é a informação aqui do pré-candidato pelo PL, o Efraim Filho. E a outra informação vem também do pré-candidato pelo MDB, pré-candidato Cícero Lucena. A informação que hoje Cícero está cumprindo a agenda na cidade de Souza. Lá acontece lá a programação também de emancipação política da cidade, mas ele está participando da inauguração de uma empresa lá na cidade de Souza. Retorna ainda hoje para a cidade de São Bento, onde acompanha uma programação também festiva lá na cidade de São Bento. Dorme em São Bento e em seguida segue amanhã para a cidade de Jericó. Cumpre a agenda política lá com lideranças de oposição em Jericó e também na cidade Riacho dos Cavalos, lá na região também do Sertão. Essa é a agenda do pré-candidato pelo MDB, Cícero Lucena. Chegando aqui em tempo real, viu, Gosto? Já atualizadíssima a agenda dos pré-candidatos também, Efraim Filho e de Cícero Lucena pelo MDB.
Como um banda, o bom jornalismo, né? 6h40, eu quero agora abrir linha para você de toda a Paraíba. Eu quero ver você aqui no nosso programa 60 Minutos, espalhado por toda a Paraíba. Muito obrigado a todos aqui em João Pessoa e também em todas as regiões. Campina Grande, boa noite, Campina Grande, né? Um abraço a Campina, um abraço também para Patos, Souza, também a cidade de Pombal. Agora 6h40, Felipe.
Ligue 3249-2095.
Interaja conosco através do nosso WhatsApp.
Mande sua mensagem de texto ou de voz.
982-06-6060. Você está ouvindo 60 Minutos.
Agora 18h40, 18h40 aqui na capital paraibana para toda a Paraíba. Você ligando e participando, fazendo valer o seu direito, sendo repórter do seu bairro, da sua rua e do seu município. E eu trago aqui uma informação, Felipe, que houve um evento, inclusive ontem, lá no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, né? onde lá tivemos a participação de vários prefeitos, inclusive o prefeito aqui de João Pessoa, Léo Bezerra, esteve lá presente ao evento, e a gente fala daqui a pouquinho desse evento que aconteceu lá na cidade, aqui em João Pessoa, lá no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.
Ok, vamos à participação do povo no 3249-2095. Já tem participação? Isso. Vamos lá. Alô, boa noite.
Alô, boa noite. Quem fala é Nielson. Eu gostaria de pedir que a Prefeitura Municipal de João Pessoa desse uma atenção para essas tampas de esgoto que tem na Avenida Cruz das Armas. Que quem passa com o carro sofre um impacto muito forte, danificando os veículos. E é um absurdo, é uma avenida muito importante da capital ter um tampa de esgoto com aquela profundidade.
Ok.
Ali nas proximidades da Embratel até chegar ao 15. Obrigado.
Entendi. Atenção, pessoal da Secretaria de Infraestrutura. Olha, Felipe, a prefeita do Conde, Carla Pimentel, ela recebeu reconhecimento por uma das gestoras inovadoras aqui na Paraíba durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes. O evento que reuniu lideranças e especialistas para discutir os novos caminhos da administração pública. A premiação destaca uma gestão pautada pela transparência, inovação e pelo compromisso com a aplicação responsável dos recursos públicos lá no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Aconteceu ontem, inclusive nós trouxemos esse especialista hoje, o Henrique, para exatamente falar sobre essas ações que estão sendo desenvolvidas nos municípios. Mais dois ouvintes, Felipe. Alô, boa noite. Vamos à linha 3. Alô, boa noite.
Boa noite, essa bancada da Arapuã, que eu admiro muito. Eu queria dar um desabafo aí, independente de política, de A ou B, né? Porque hoje em dia na política nós estamos passando, digamos assim, um risco de vida. Porque eu vou ser bem sincero, aquele fato de um camarada chegar a dizer que dá uma pisa de cipó, de boi, no cidadão de bem, por causa de política, eu vou dizer uma coisa, amigo. A gente está num tempo, porque um camarada desse dissesse que dá uma surra de cipó de mim, de boi, antes dele vir, eu já matava ele. Porque isso é um absurdo, um país desmoralizado que a gente está, chegar a um ponto desse. Ele está influenciando a política, acontecer tudo que não presta. Então, um homem desse, ele que merece levar 10 surras de cipó de boi e um tiro na cara.
É. Olha, eu entendo até
a violência que gera violência, não pode, né?
Porque é o seguinte, esse cidadão, que eu vou chamá-lo de cidadão, ele não tinha o direito de fazer o que fez com o Nilvan. Para que as pessoas possam ter ideia, Nilvan recebeu a solidariedade dos companheiros aqui da imprensa da Paraíba. Nenhum veículo de comunicação, eu desconheço qualquer um profissional de imprensa que tenha dito qualquer algo que não fosse solidariedade a Nilvan. Eu não estou falando aqui do candidato ou pré-candidato, não estou falando disso. Eu estou falando da pessoa, do jornalista, do advogado, do pai de família, do avô, que recebe uma provocação como essa. Se as críticas de Nilvan não foram satisfatórias para ele, se atingiu a ele ou a quem quer que seja, ele resolva judicialmente, né? Ele resolva com a resposta agora. Dizer, isso é uma afronta à justiça. Isso é uma afronta à justiça. De eu chegar aqui no ar e dizer assim, olha, você se prepare, que quando eu sair aqui do sistema Arapuã de comunicação, eu vou pegar você e vou dar uma pisa. Ele precisa entender que em homem de bem não se ameaça. Ele precisa entender que homem de bem se respeita. E aqui na Paraíba, ele precisa entender que tem juízes, desembargadores, aqui tem homens de bem sério e responsável. E que não vão admitir fato dessa natureza. Não estou entrando no mérito se não vai estar certo ou se está errado pelo que fez. Eu não vou entrar nesse mérito. Se ele atacou A ou atacou B, que se você foi atacado ou atingido, tem as instâncias judiciais para você poder responder. Agora, ameaçar. Imagine só a situação de uma neta de Nilvan, de uma filha de Nilvan, de um pai de Nilvan, lá de Cajazeiras, tem que estar vendo aquilo dizendo, vovô, quebrar você, vou dar uma pisa de cipó de boi em você, vou quebrar aqui, eu vou pegar uma passagem e vou lá bater em você. Gente, isso não pode acontecer. Isso é inadmissível. Independentemente de qualquer coisa. Sabe quantas vezes ele vem aqui? Nenhuma. Sabe quantas vezes ele vai levantar a mão para dar em Nilvan? Nenhuma. Primeiro, a justiça não deixa porque aqui na Paraíba tem homens e mulheres de bem. Ele precisa respeitar. Se onde ele faz, ele pinta o 718 com o que quer que seja, aí são outros 500. Né? Agora, da maneira que ele se posta junto às defamações, às ameaças, né?
Verdade. Concordo com você, Washington. Esse tal de Jackson Vilar, isso é um fanfarrão. É um fanfarrão. Esse...